Turismo, viagens, experiências, mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.
Sejam bem-vindos a mais um podcast da Brasil Travel News, o seu podcast de turismo. Aqui, mais uma vez, obviamente, que para falar de turismo, porém, sem deixar de destacar tudo o que envolve a nossa indústria hoje. Alguns temas, inclusive, polêmicos, mas que, infelizmente, passaram a fazer parte da realidade daqueles que estão buscando viagens e aí se programando. Então, eu trago hoje para conversar com a gente ele que é especialista em segurança da informação, perito em crimes digitais e que tem muito para nos ensinar sobre os crimes na internet, como evitar essas fraudes. Bem-vindo, Wanderson Castilho.
Muito obrigado, Eduarda.
Wanderson, o nosso segmento do turismo é um dos que mais sofre diante dessa pandemia do novo coronavírus. Mas a gente sabe que viagem é um tema que está muito presente na vida do ser humano, é como uma necessidade. Então, hoje a gente se encontra nessa situação de todos estão trancados dentro de casa, as fronteiras estão fechadas em alguns países, não é possível viajar. A gente sabe que todo mundo migrou muito para o que é online. As pessoas continuam fazendo suas pesquisas, seus estudos, sonhando com suas próximas viagens, mas infelizmente, inevitavelmente, algumas pessoas acabam se aproveitando disso. Então, nós nos deparamos aí com algumas situações de pessoas oferecendo pacotes de viagens com preços muito, assim, pacotes super baratos e algumas coisas que realmente nos despertam a dúvida. Até que ponto isso é real? Será que vale a pena eu já investir num pacote de viagem tão barato, né? Então, o que eu quero ouvir de você é o seguinte: como fugir e como identificar essas fraudes na internet quando o assunto é viagem e pacotes de viagens?
Bem, Eduardo, o comportamento, ele sempre foi descrito que em situações como final de ano, Black Friday, em dias festivos, o número de criminosos eletrônicos triplicava. Agora, ainda mais na era do coronavírus. E é claro que as pessoas pensam, poxa, foi tudo parado, as companhias aéreas, os hotéis, tudo, com todos abaixarem seus preços. E isso é realmente uma conclusão lógica que também os criminosos digitais pensam dessa forma. Então, agora, eles dobraram o número de phishing, daqueles e-mails que enganam as pessoas, aquelas propagandas enganosas. E não só no ponto de vista de você fazer depósitos em que você acha suspeito, mas também links que são enviados por esses criminosos, que os usuários, né, devem ter o máximo de atenção em cima disso, porque hoje eles sabem que a maioria da população, elas estão tensa, é uma situação complicada mundial, porém eles usam essas iscas, já se aproveitando de que o coronavírus abaixou o preço de tudo, então este é o melhor momento para que você, vítima, caia no meu golpe.
E quais são as principais dicas que você dá para o nosso ouvinte em relação à identificação desses e-mails que são fraude? Eu recebo alguns, então, viagem pela Europa em 24 vezes, um pacote, você recebe um e-mail super tentador e, de repente, a pessoa já acredita que isso é uma vantagem. Ah, eu já vou investir nesse pacote, os preços estão bons. Como é que a gente consegue? Quais são os detalhes dessa propaganda que a gente deve ficar de olho para saber que aquilo ali é uma fraude?
O primeiro ponto é nunca clicar em qualquer tipo de link que você receber por e-mail ou por rede social. Essa é a regra número um. Recebeu, mesmo que você tenha certeza que seja da companhia aérea, da rede de hotelaria, não clique. Vá direto, você mesmo, abra o browser e vá direto no link da empresa que está ofertando aquilo. E também essa regra não é apenas para o turismo, não, é para compras, é para tudo. Porque exatamente nesse ponto que os criminosos digitais enviam e-mails ou propagandas exatamente iguais, que muitas vezes até nós, como especialistas, temos dificuldades de diferenciar apenas pelo visual de se é realmente original, né, se vem da companhia aérea ou da hotelaria ou não. Por isso que nós sempre vamos direto no site de quem está ofertando. Segundo ponto é, sim, questionar naquele site oficial se aquela promoção ela é verdadeira. Ali, naquele momento, se for falsa, com certeza os atendentes já estão orientados a alertar, né, o usuário, dizendo: olha, isso é uma fraude, não clique ou não compre, porque vai ser um golpe. O outro ponto muito importante que eu digo, a ferramenta melhor de segurança que você pode ter, de proteção, é a chamada conhecimento. Sempre esteja alerta, vá, entre em sites de segurança, leia informações, casos que estão vocês da mídia noticiando, leiam bem, atentamente, aprenda, entenda como os golpes novos estão surgindo. Porque da mesma forma como aparecem equipamentos eletrônicos de última geração, também aparecem criminosos digitais de última geração que estão lançando hoje o seu novo golpe que acabou de criar.
Perfeito, Wanderson, obrigada pelas dicas. É, além dos crimes digitais que acontecem por e-mail, que outros cuidados as pessoas devem ter em relação em relação à atenção ao conteúdo que ela recebe via grupos de WhatsApp, redes sociais?
Esse é um ponto, eu recentemente conversei com um amigo meu que é piloto de helicóptero, e ele me chamou, inclusive, ontem, falou: Wanderson, poxa, veio uma companhia aqui oferecendo R$1.300 para o ano que vem, em fevereiro, um pacote aéreo e hospedagem, o carro também, por 7 dias em Orlando. Aí ele mesmo levantou, né, a ideia, falou assim: poxa vida, não bate isso, porque por mais barato que possa existir, o dólar subindo desse jeito, como é que essas pessoas vão conseguir, assim, cobrir isso, essa empresa? Está corretíssimo. E existem também, por exemplo, pode não ser um criminoso digital, mas uma empresa sabendo que se ela recebe nesse momento de 2.000, 3.000, 10.000 pessoas, esses mil e poucos reais, sabendo que chegando no ano que vem, em fevereiro, eles não têm condições de cumprir, honrar com aquilo, e está na lei, eles podem pagar em até 12 vezes sem juros. Ou seja, não é um criminoso digital, mas é uma empresa que já está ciente de que ela pode seguir isso. Vai fazer um caixa agora nesse momento e depois ela retorna o seu dinheiro àquele cliente que esperava ter a viagem e não tem. Então, o bom senso, sabendo que por mais barato que possa ficar, não dá para ficar de graça. Você não consegue fazer uma viagem internacional com hospedagem, carro e tudo, com R$1.200 e R$300. Então, o bom senso, por mais que a gente pense em tomar vantagem, eu vou aproveitar este momento, na verdade, você pode ser o contrário. Quem está tomando vantagem é a oferta em cima de você e não ao contrário.
É o famoso barato que sai caro, né, Wanderson?
É o barato que sai caro, é a ganância. Nós sabemos que tudo tem o seu preço, né, Eduardo? E nós sabemos que existe um custo, existe todo um valor. Não podemos deixar acreditando que isso só vai ser bom para mim. Tem que também ser bom para outra empresa, tem que ser coerente.
Exato. Ainda no segmento de viagem, mas obviamente explorando a realidade atual que a gente vive, né, trabalhando dentro de casa, na nossa última conversa por telefone, a gente falou muito sobre essas coisas sobre como vai funcionar o futuro, né? Você fez várias observações sobre a mudança na forma de se comunicar, a mudança na forma de se trabalhar, a mudança na forma de consumo. Voltando um pouco àquela nossa conversa, qual é a sua visão hoje desse cenário atual que a gente vive diante da pandemia?
As empresas, elas vão começar e já estão entendendo que não precisam voltar com seus colaboradores para suas instituições físicas. Isso gera um custo muito grande. Eu hoje mesmo tive uma reunião com um membro da IBM do Brasil e a empresa já soltou internamente, afirmando que não há necessidade, mesmo depois de acabando a pandemia, não há necessidade deles voltarem mais para as suas mesas, as suas baias ali, podem ficar em casa sim. Essa é a primeira mudança, porque veja que já existem empresas entregando andares que eles tinham alugado, que eles tinham feito leasing em cima, porque não estão vendo mais essa necessidade dos seus colaboradores virem para casa, ficarem na empresa e sim ficarem em casa. Agora vou ter que investir em controles dessas informações. Esse é o primeiro ponto que as empresas vão perceber. Teve uma entrevista que eu ouvi do presidente da Boeing com uma previsão muito ruim para os próximos meses sobre as companhias aéreas, dizendo que esses protocolos sendo colocados vai inviabilizar demais as viagens internacionais e tudo, questão de custo. Isso vai atingir consideravelmente, né? Nós que gostaríamos de agora, mais do que nunca, presos nas nossas casas, gostaríamos de sair, viajar, conhecer novos lugares, vão ser tempos bem difíceis em relação a isso aqui. Por um outro lado, os nossos devices, que hoje eles estão bem quadradinhos, bem assim, ruim de eu olhar e ver a minha avó, minha mãe tão longe, não é a mesma coisa que estar perto, abraçar, mas agora vão começar a surgir, eu tenho certeza, que novos devices com 3D, a internet com cheiro, que já existe essa tecnologia, mas não tinham aplicado, outra, a impressora de 3D também, nós vamos começar a fazer mais coisas dentro de nossa casa do que precisar importar coisas de outros países. As mudanças, elas vão ser assim, substanciais para nossas vidas. Eu não tenho dúvida disso.
Como é que você imagina essas mudanças dentro do cenário do turismo? Quando a gente fala do passo a passo de uma viagem, a gente já sabe que as máscaras farão parte da nova realidade, higienização das mãos, higienização de ambientes, mas quando o assunto é tecnologia, que outros itens você acredita que serão aplicados dentro da indústria de viagens?
Eu tenho, na minha visão, para curto espaço de tempo, eu acho que ninguém consegue prever, porque vão acabar surgindo novas soluções de uns, de outros aqui, soluções momentâneas, né? Soluções que ficam naquele momento e depois saem. Você lembra daquele browser chamado Netscape? Se você chegar para falar para uma pessoa de 15, 16, 17 anos, ninguém sabe o que é Netscape.
Não sabe,
Ou perguntar se ele já ouviu falar de uma rede social chamada Orkut.
É verdade.
Não sabe. Porque assim, as mudanças hoje, surge uma coisa muito bacana que todo mundo começa a usar e daqui a pouco ela já não serve mais nada. Mas eu vejo para longo prazo o turismo ele ser completamente virtual. Nós termos, né, as mesmas sensações que nós tivemos fisicamente, a gente ser colocado isso para um futuro longínquo, tá? Não tão perto assim. Mas eu visualizo, sim, o turismo sendo explorado nessa forma de sensação, porque nada mais é a sensação, né? De você, veja, a viagem em si, de você sair da sua casa, fazer as malas, isso são desprazeres, né? Apesar de, porque quero fazer mala, isso dá um prazer, mas é cansativo, é trabalhoso, né? Você enfrentar filas, você passar por tudo isso. E agora, né, com essa pandemia, todo mundo tem mais uma outra preocupação, será que vai ser só essa pandemia ou pode surgir outras? Essa preocupação, ela vai estar enraizada nossa. Então, quando você mencionou sobre a máscara já está, isso você, na verdade, está dizendo que o medo está, né? O medo ficou na civilização, na nossa sociedade. E, claro, e aí, consequentemente, o medo ficou, isso a pessoa questiona sobre as viagens. Por isso que eu acho que o mercado de turismo, eles também vão migrar para a linha virtual. Eles vão oferecer pacotes virtuais que vão dar mais, no meu ponto de vista, muito mais prazer do que nós já tivemos no passado, fisicamente. Porque essas empresas hoje que oferecem esses prazeres aos usuários, que nada mais é isso, né? É dar o prazer. É você chegar e sentir esse prazer. A viagem é o prazer, é o sentimento do prazer. É, de sair daquele mesmo, daquela mesmice. E eu acho que o turismo vai sofrer, sim, essa transição do físico para o virtual. E muitas pessoas podem discordar nesse momento com a minha visão, dizendo nunca vai ser a mesma coisa. Mas se existir um equipamento, uma forma de eu gerar as mesmas emoções no seu cérebro, acredite, seu cérebro não vai saber a diferença. Quando você está sonhando, que está num momento prazeroso, teu corpo todo responde da mesma forma como se fosse na vida real. Quando você está sonhando, tem um pesadelo, teu corpo todo reage da mesma forma negativa quando estivesse de uma forma real, acordado, acontecendo aquela coisa ruim, aquele pesadelo. Então, eu acredito que num futuro o mercado de turismo, eles também vão colocar. Agora, neste momento, claro, eles vão trabalhar com o que já tem, mas já vão colocar já pontos de viagens virtuais. Tem sites que hoje você consegue viajar o mundo vendo situações, vendo lugares em 3D. É um comecinho.
É, ouvir você dizendo tudo isso é assim, algo que a gente poderia imaginar, mas não para um futuro tão próximo. É, alguns futuristas, eles inclusive afirmam que essa pandemia ela chegou como um acelerador de futuros. Você concorda com essa afirmação?
Concordo porque nós estávamos na era digital desde 1995, 96, quando a internet entrou na questão comercial mesmo. Mas ainda a gente só usava no ponto de uma simples brincadeira, aí começou a ficar um pouco mais sério na questão de compras, aí sim mercados mais que estão mais ativos, como por exemplo a China e outros países mais avançados já começaram a integrar as suas redes sociais nas suas compras, mas aí fica a questão da privacidade, que sempre assim, cria-se um ponto e aí o outro sobrepõe. E assim vai, mas é um ajuste, é uma questão de ajuste. E claro, essa pandemia, ela fez com que nós voltássemos para dentro de casa. Mas nossa vida precisa continuar. Ela sempre teve, eu sempre consegui comunicar com pessoas do Brasil, enquanto eu estava aqui nos Estados Unidos, ou quando eu viajava para Hong Kong, eu sempre estava comunicando com todo mundo. Agora mais do que nunca, é um acelerador, né? Tanto é que as próprias empresas já viram isso e falaram, poxa, eu vou diminuir, né, o meu custo. Então, vai todo mundo para sua casa e vamos começar a usar cada vez mais a internet. Por isso que eu digo, os novos devices, os nossos celulares vão ficar melhores na questão de som, na questão de imagem, nossos laptops, nossas televisões vão estar muito mais ligadas. Já tinha, mas a gente achava muito para o futuro, ficava muito mais caro, ter uma televisão que está conectada com a geladeira, que está conectada, nada. Veja, o IPv6 acabou de se conectar mesmo, mas ainda nunca tinha sido mudado. E agora nós estamos vendo que houve um uso de internet, aqui mesmo nos Estados Unidos, nós tivemos sérios problemas de conexões. Minhas filhas, para ter aula online, algumas vezes no começo da semana, não conseguiu ter porque a conexão sobrecarregou. O que dizia que nós usamos muito mais do que usávamos antes e a estrutura não estava preparada. Agora estão correndo atrás para preparar e cada vez mais, ficando mais rápido, ficando mais real, eu não vou precisar sair. Eu vou me focar nisso daqui, que é muito mais rápido, muito mais fácil. Eu imprimi meu próprio tênis dentro da minha casa do que ficar esperando ele chegar de um país, sabe lá de onde? Não é muito mais legal e cômodo e mais barato?
É verdade. A gente, te ouvindo, obviamente que a gente começa a destacar tudo que essas novas tecnologias trazem de positivo para o nosso dia a dia. Então, obviamente, você está no conforto da sua casa e poder ter essa experiência de conhecer, por exemplo, as vinícolas de Mendoza, aprender sobre os vinhos, sobre o cultivo da uva, e de repente você quer provar aquele vinho, você faz o seu pedido online, o vinho vai chegar na sua casa para você desfrutar disso com a sua família. Os benefícios são inúmeros, principalmente quando a gente fala da indústria do turismo, onde a sede das pessoas é buscar experiência e momentos e aprendizado, conhecer novas culturas, história. Mas e quais seriam, então, os pontos negativos dessa invasão tão rápida das tecnologias na indústria do turismo?
No meu ponto de vista, ainda vai ser a diferença social. Como uma das coisas que mais atinge uma sociedade é quando existe essa diferença social, quando um tem mais que o outro. Ainda nós, infelizmente, vamos ainda ter esses pontos que muitas pessoas vão ter mais acessos, vão ter mais informações, mais aparelhos melhores que os outros, e aí o cara vai procurar a querer invadir, né? Mas veja, a partir do momento que se integra tudo, eu que tenho uma capacidade, por exemplo, de querer quebrar as regras, um hacker do mal, por exemplo, quanto poder eu não vou ter em relação a isso? Imagina se eu tenho a capacidade, eu tenho uma indústria, a indústria do turismo consegue criar uma máquina em que em casa ela me teletransporta virtualmente para o ambiente que eu sempre sonhei em viajar. E lá, neste local, você vai ter os mesmos sensações, os mesmos cheiros, tato, tudo. E eu sou de uma classe inferior, eu tenho as minhas ideias negativas, eu invado aquilo e eu gero outras emoções que não era aquela que você comprou. Eu acho que vai partir ainda, enquanto nossa sociedade, nossa civilização tiver diferença de classes, nós teremos a ganância, a inveja, nós teremos tudo.
Perfeito. Quando a gente fala também da questão das diferenças sociais, até em relação como as pessoas consomem a informação, tudo isso muda muito de região para região, seja quem está no Brasil, quem está nos Estados Unidos. A gente sabe que hoje a mídia tem um papel fundamental em tudo isso. Então, você, como especialista em segurança da informação, que dica você daria para o público em geral? Em relação à disseminação de informação, essas questões de fake news, quais são as principais dicas para realmente consumir o que é certo, não se deixar levar por informações que de repente estão mais para assustar ou para algum tipo de conflito de interesses?
Olha, existe muitas informações. É um oceano quase infinito de informações hoje no mundo digital. Mas muito não é sinônimo de ótimo, não é sinônimo de perfeito. Muito pelo contrário. Muito pode ser tão ruim ou pior quanto pouco. O problema neste momento é que as pessoas não estão com coerência em relação ao que informações eles estão recebendo e eles não sabem processar se aquilo é verdade ou se é mentira. Quando no primeiro momento você encontrar uma informação e você não tem condições de averiguar se aquilo é verdadeiro ou se é falso, primeiro momento, não compartilhe. A partir do momento que você compartilhou, é a mesma coisa você ter jogado uma pedra para cima e não saber aonde que vai cair. Então, o compartilhamento de um conteúdo, seja ele qual for, se você não tem o domínio, se você não sabe se aquilo é verdade, não compartilhe. Se as pessoas tivessem esse simples, né, essa simples consciência, nós teríamos, eu acho que mais da metade da loucura, do exagero, né, dos problemas que essa pandemia trouxe para nossa sociedade. A gente teria um ganho de pela metade desses problemas. Tá? O que está gerando, o que gerou mortes pelo compartilhamento de fake news, nós não temos ideia. Você sabe quantas pessoas morrem por ano no mundo, Eduardo?
É, não tenho esse número assim preciso.
25 milhões de pessoas.
Por ano.
Por ano. Morrem por dia em torno de 70 mil pessoas. Então, quando nós falamos de números gigantescos, de 7,7 bilhões de pessoas, nós estamos falando em situações extremamente gigantescas, que qualquer movimentinho que você faz, ele representa muita coisa. Tá? Olhando apenas em questão de números, pode ser um pouco frio, porque nós sabemos que só basta apenas uma morte próxima da gente, nossa família, ela já destrói toda a nossa família. A gente sabe disso.
Exato.
Mas olhando pelo macro, nós temos que entender que quando nós estamos conectados numa rede social, nós estamos falando com bilhões de pessoas. E quando eu compartilho uma informação sem ter o mínimo de consciência sobre ela, eu posso estar gerando milhares de mortes com aquela ali. Como, por exemplo, para tomar determinado tipo de remédio, que é o que foi compartilhado, isso, aquele remédio não fazia aquilo.
Uhum.
Né? Ou determinado tipo de brincadeira, já pula e eu passo a perna, e aí derruba, pessoas morreram por isso. Então, a responsabilidade, e não importa que se você tem milhões de seguidores, ou apenas 10 seguidores, você está conectado com o mundo. A prova foi que o mundo físico e o virtual se uniram agora com uma pandemia. Quem diria, do outro lado do mundo, os chineses começaram um negócio. Olha o que aconteceu com o mundo. O mundo parou. Então nós precisamos hoje entender que a nossa responsabilidade, eu não sou apenas um grãozinho de areia no mar. Eu faço parte de toda aquela areia junto. E, de repente, a minha movimentação pode gerar, como eu estou interligado a tudo agora, pode gerar situações que eu não tenho a mínima ideia.
Perfeito, Wanderson. É assim, é um pouco assustador imaginar tudo isso, o poder que a tecnologia tem, o poder das redes sociais. E como você colocou, a gente está vivendo um momento onde sejam 10 mil seguidores ou 10 milhões, a gente está ali influenciando vidas e impactando pessoas. É importante ter, sim, muito cuidado. Principalmente quando a gente fala também de viagens, de turismo, a gente tem que ter cuidado porque, assim, não é momento de incentivar, é momento de ter cautela, é momento de alertar os nossos ouvintes, principalmente em relação a essas notícias e fake news. Pacotes de viagens que são fakes e golpes que estão acontecendo e que às vezes nós até como mídia, as pessoas nos escrevem: ei, vocês viram esse pacote? Isso é real? Estão me oferecendo um pacote de pagamento em 20 vezes para viajar no próximo semestre. O que vocês acham disso? Porque a gente como mídia, a gente acaba se tornando um canal de para que as pessoas possam tirar dúvida. Então, realmente, nos deparamos com conteúdos assim, que assustam e que a gente sabe o quanto pode prejudicar a vida de milhares de pessoas que estão nessa ânsia de sair de suas casas, de fazer uma viagem, ou até uma viagem para visitar um parente, um familiar que mora em outra cidade ou estado. Então, realmente, é momento de muita cautela, e como você colocou muito bem, entender o poder dessas mídias sociais e o impacto que cada um de nós tem na vida de milhares de pessoas que às vezes a gente nem conhece, não é mesmo?
E isso vale também, não só para nós, usuários, como também para as empresas de turismo. Elas também precisam ter a responsabilidade de ajudar também esses seus clientes a não caírem em golpes. Porque elas têm que ter em mente, essas empresas, que um cliente meu caindo em golpe é um cliente menos que eu terei. Porque aquele dinheiro poderia ser usado para a minha empresa, que é verdadeira, que eu quero levar, né, esse usuário, esse turista, para visualizar, fazer com que os seus desejos sejam realizados, né, as realizações. Então, as empresas também têm essa responsabilidade. Veja que o próprio WhatsApp resolveu limitar o compartilhamento para 5, isso há alguns meses atrás, e agora para 1 apenas. E caiu o número, quando ele simplesmente ele cortou o compartilhamento para 5 contatos simultâneos, ele cortou 70% dos fake news. Quando ele empregou agora o compartilhamento apenas para um contato por vez, foram 95% menos fake news compartilhados na rede. Isso mostra a responsabilidade que essas empresas têm também. Não são apenas dar contas gratuitas, pegarem as suas informações, mas elas também precisam ajudar. Porque elas, como elas sabem o comportamento de venda e compra, de interesse dos seus usuários, ela também sabe quando o usuário está para cair em um golpe. Por que não também ajudar esse usuário?
Perfeito, é muito importante que cada um faça o seu papel e eu tenho certeza que todas as dicas que você nos deu aqui vai ser de suma importância para todos os nossos ouvintes, Wanderson. Ah, o que a gente quer é que pouco a pouco as pessoas possam sim voltar às suas viagens em segurança. A gente aposta muito também no que é o turismo virtual, porque a gente acredita que todos devem ter acesso ao conhecimento, todos devem conhecer novas culturas. No próprio portal da Brasil Travel News, a gente fala muito já de algumas experiências virtuais em museus pelos Estados Unidos e pelo mundo, em restaurantes. Então, a gente apoia e acredita muito nas experiências virtuais, no turismo virtual, que certamente vai ser uma nova realidade. Mas a gente também apoia e torce muito para que em breve as pessoas se sintam seguras para fazer suas viagens, para visitar familiares, para subir num avião e, né, que possamos nos adaptar e sermos resilientes à nova maneira de viajar, seja em relação ao uso de máscara, câmera, temperatura que vai ser medida ali antes do embarque e tudo mais. Ainda tudo muito incerto, né? Os novos procedimentos de viagem ainda não são, a gente ainda não sabe como é que vai ser, né? Você concorda? Como é que você vê isso?
Eu vejo isso. Eu viajei recentemente, há 2 semanas atrás, eu fui para o Brasil. Uma questão de um crime que aconteceu e eu fui resolver lá. Tive que, na maioria das vezes, eu não preciso ir fisicamente, eu resolvo online. Mas no final, quando existe a prisão, quando existe a busca e apreensão, e daí não tem outra forma, tem que estar, participar fisicamente, eu fui. Eu fui num momento exatamente crítico, tanto aqui quanto lá no Brasil. Que foi até uma discussão entre dentro da família, se eu deveria ou não me colocar em risco. Eu me senti seguro, fui ao aeroporto. Eu não sei se você tem viajado ou não, mas eu fui no aeroporto de Fort Lauderdale e eu sempre cheguei e fiz essas perguntas para as pessoas. Você achava que eu fui no aeroporto agora, o aeroporto estava cheio, estava normal ou estava vazio? Eu fazia essas perguntas para os meus amigos, para ver qual era a percepção que eles tinham. E todos me falavam, estavam cheios. Eu falava, não, estava vazio. Estava vazio, completamente vazio. Não tinha 3% da capacidade do aeroporto. Aí eu falei, agora eu fui pegar o avião. E você achava que o avião estava cheio ou estava vazio? Aí todo mundo, consequentemente, o avião estava vazio. Não, o avião estava cheio. Não tinha um local para sentar, não tinha nenhum assento disponível. Cheguei no aeroporto de Campinas, lá também vazio. Na minha volta, o aeroporto também estava vazio, mas o voo estava vazio também. Porque a gente percebia que existe uma migração agora, alguns brasileiros estão voltando e só tem apenas um voo por semana, acho que por companhia. Então, é claro que daí enche isso aqui. Mas a partir do momento que você está voltando, todo mundo estava de máscara, todo mundo estava seguro. Eu fui, eu voltei, eu não peguei absolutamente nada, não senti nada de diferente. Diferente no quesito de insegurança. Foi a mesma segurança que eu viajava antes, eu estava confiante em relação a isso. Então, aos poucos, sim, as pessoas vão se ajustando. E vão se perceber que, imagina, né? Que nós chegamos um dia em que a gente ia numa festa de aniversário e o aniversariante ele bofejava todo em cima do bolo, né? Soprava o bolo inteiro e a gente comia, né?
É verdade.
Então, nós também não precisamos entrar também desta forma. Como eu falei, houve também um exagero muito grande com relação à pandemia. A pandemia é ruim, foi perigosa, ela é perigosa, mas, de repente, também não aproveitaram pessoas de mal intencionadas, completamente mal intencionadas, não aproveitaram isso para ganhar dinheiro? Será que seria tudo isso mesmo? Ou era menos e assim, o distanciamento social, a luva, a máscara, isso já não daria um grande alívio para nós? Porque assim, a impressão é que nós tínhamos e temos que o mundo está para acabar e não está. Não está. E não vai. Não vai acabar. Porém, o compartilhamento dessas informações, né, erradas, mal intencionadas, gera tudo isso. E como eu falei, quando a gente brinca com números grandes, enormes, como nós estamos falando em 7,7 bilhões, isso vai gerar obesidade enorme. Tem muitas pessoas obesas com essa reclusão, vão ter muitas pessoas estressadas, né, depressivas. Isso vai ser grande. Os números são gigantescos. Mas nós vamos, com certeza absoluta, vencer, como nós sempre fizemos isso.
Perfeito. O mundo não será como antes. A gente tem que se preparar para esses novos desafios, para essa nova realidade. A COVID-19 mudou as nossas vidas e temos que nos preparar todo dia para esse novo normal. Wanderson, muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer conversar com você sobre tecnologia, sobre segurança da informação. É sempre um novo aprendizado. Obrigada pela sua participação aqui no podcast da Brasil Travel News, o seu podcast de turismo.
Eu te agradeço, obrigado.
Até a próxima, fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo. Até lá.
A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.